não quis tomar a preferência ser Vossa Excelência o primeiro orador a falar nesta sessão, que é o autor do requerimento. Mas também não posso ficar sem dizer algumas palavras sobre Raquel, sobre a data que nós comemoramos hoje dos seus 100 anos, que é uma data especial para o Brasil e faz o Senado muito bem procurando valorizar, manter viva a figura dos nossos grandes escritores e, ao mesmo tempo, homenagear a literatura brasileira. Mas é uma data especial não somente para o país, mas eu também quero dizer que é uma data muito especial para mim, por tudo que Raquel representa na literatura brasileira, como o privilégio que eu tive de gozar da sua convivência, de ter com ela uma amizade que posso dizer de uma grande intimidade. Raquel é uma figura dessas figuras humanas que não desaparecem da nossa memória, que sempre estão presentes no nosso universo, porque ela era uma criatura de uma personalidade doce. Raquel, ela era carinhosa com as pessoas, até com o seu gosto dos casos que ela gostava de mesclar as suas conversas. E lembro quantas tardes estivemos juntos na casa de Odilo Costa Filho, no gosto da convivência. Lembro-me de Raquel, a amiga indelével, que começava a ler alguns textos seus e tinha humildade até de pedir a gente que opinasse e brincava. Está bom? E são memórias que eu guardo de Raquel pessoalmente. Ela que foi predestinada, sendo a primeira mulher que ingressou na Academia Brasileira de Letras, mas sobretudo porque ela era de uma família de literatos, de homens de letra. José de Alencar era primo de sua bisavó materna, Dona Miliquinha, que era uma das pessoas a quem o romancista lia os folhetins que ele escrevia. Nunca saiu do seu sangue a terra e a memória do lugar e da infância em que ela foi criada e que ela nasceu. Gostava de contar histórias da sua fazenda, gostava de contar histórias do sertão do Ceará e de onde ela viveu, na cidade de Quixadá, onde o pai era juiz de direito. E a fazenda do Junco, no universo do sertão maranhense, no cearense, do semiárido, terra que encharca na invernada, como ela dizia, e resseca na estiagem. Era de uma vida simples, gostava da simplicidade, Raquel, e gostava da natureza. Em 13, o seu pai foi nomeado promotor em Fortaleza, cargo que deixa um ano depois para ser professor de geografia no Liceu Cearense. Bem cedo, Raquel aprendeu a montar, a nadar, a correr livre pelo campo com aquele espírito e aquela personalidade forte que ela sempre teve. Embora filha de intelectuais que tinham bibliotecas na casa e na fazenda, Raquel não foi à escola e foi alfabetizada pelo seu pai. Aos 5 anos, ela já lia o Birajara do José de Alencar. Mas seu primeiro deslumbramento literário foi com 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne. A porta de entrada, contudo, para a literatura brasileira foi A Mão e a Luva, de Machado de Assis. A menina fundiu assim o mundo sertanejo e os mundos literários. Em 17, a família de Raquel, como tantas outras, teve que fugir das consequências da seca de 15 e tentou recomeçar a vida no Rio de Janeiro e em Belém do Pará. Retornaram ao Ceará em 19 e no Quixadá a menina ela é matriculada como aluna interna no curso normal do Colégio Imaculada Conceição, dirigido por freiras francesas. Aos 15 anos, ela se tornou professora, terminando sua educação formal. Retorna à casa e à vida entre a fazenda e o Quixadá. Em 26, nasce sua irmã caçula, Maria Luísa, tão querida também e que tinha tanta afinidade com Raquel e com quem ela tinha uma ligação quase que maternal. Menina ainda, Raquel começa a escrever e em 27 publica o seu primeiro texto, que é uma carta ao Ceará criticando o concurso, como referiu aqui o nosso Inácio Arruda, de Rainha dos Estudantes, e que ela assina como Rita de Queluz, né? Como foi dito. Começa a colaborar no jornal e publica um romance em folhetins, História de um Nome, e uma peça de teatro, Minha Prima Nazaré. No sítio de Pici, perto de Fortaleza, onde se recupera de uma congestão pulmonar, começa a escrever sobre a seca de 15, a famosa seca de 15. E aos 19 anos, que é uma coisa que tem sempre que se citar, porque é uma parte marcante da vida de Raquel e da literatura brasileira, publica o romance instaurador do ciclo do romance nordestino, o 15. O impacto do livro foi extraordinário, a seca sendo um personagem central dessa obra de forte conteúdo social que trouxe as fontes populares ao universo literário. Raquel torna-se logo, a partir daí, a porta-bandeira daquilo que Oswald de Andrade chamava os búfalos do Nordeste. Ele dizia que enquanto faziam Semana de Arte Moderna em São Paulo, a literatura brasileira foi invadida pelos búfalos do Nordeste, que eram Raquel à frente, Graciliano, Jorge Amado, enfim, todos aqueles grandes escritores nordestinos que marcaram a literatura das secas. Ela, no seu romance, ela trata com uma profundidade o sofrimento humano a fazer o centro de sua inspiração. Ela abriu caminho, assim, a José Américo de Almeida, a José Lins do Rego, que eu agora quero até louvar, porque foi reeditado. José Lins estava quase esquecido, a mocidade quase que não conhecia mais o José Lins do Rego, e é um romancista extraordinário, e que agora, com muita satisfação, eu vi ser reeditado. E um romancista como José Lins, que o seu livro do menino de infância, Menino de Engenho, ele alcançou a 100ª edição e foi publicado, pela Zé Olímpio. Em março de 31, quando ela vai ao Rio de Janeiro receber o prêmio Graça Aranha, ela aproxima-se do Partido Comunista e, na volta, ajuda a fundar a organização no Ceará. Torna-se a secretária da seção cearense do partido. Em 32, ela casa-se com o José Alto, poeta bissexto, e continua a militância política que levara a polícia de Pernambuco a fichá-la como uma perigosa agitadora comunista. E ela até contava com muita graça que a primeira vez que ela foi abordada para ser presa, o investigador mostrou, puxou o paletó e disse: eu sou um agente secreto. Seu novo romance, João Miguel, é um livro de inspiração política, mas, para espanto de Raquel, o Partido Comunista exige que o submeta a um comitê de leitura antes de publicá-lo. O comitê reprova o livro, que conta a história de um operário que mata outro com uma facada durante uma festa. Sua vida na prisão, a traição da companheira e sua solidão. Raquel contaria mais tarde o veredicto do partido. Diz ela: em João Miguel, um operário mata outro operário e o coronel é uma figura simpática. Portanto, você tem que fazer o operário matar o coronel. Quem tem que ser prostituta não é a companheira de cela, porque esta é uma operária, e sim a mocinha, porque esta sim é a nossa adversária de classe. Raquel não se conforma, declara que o partido não tem autoridade para censurar suas obras e foge com os originais e rompe com o partido.